Esse mês de maio, nós vamos abordar um tema sobre a família cristã. Quando nós falamos da família, cada um tem a sua história. Muitos não têm histórias agradáveis, infelizmente. Porque hoje em dia parece que é mais comum ter famílias disfuncionais do que famílias saudáveis. Mas eu creio que dentro da Igreja de Jesus, nós podemos criar um outro sentido. Nós podemos criar famílias não somente saudáveis, mas como, como o céu aqui na Terra. Eu acho que Deus tem um plano para a família. E nós temos que agarrar o plano dele. Temos que ver qual é o modelo que ele tem. Se nós somente repetimos o modelo que nós vivimos na família que tivemos, estamos a correr o risco de repetir os mesmos erros. E Deus quer que a próxima geração seja ainda melhor do que a nossa própria. Quando falo assim acerca de nós como adultos, vocês não querem que os vossos filhos tenham uma vida melhor? Que melhor em termos de formação, melhor em termos de oportunidades. Claro que qualquer pai, qualquer mãe tem esse desejo. Então Deus tem um plano, Deus tem um modelo. E nós temos que, mesmo sabendo que a nossa experiência não foi o melhor, mas Deus tem melhor para nós. Mesmo se nós passamos pelas situações e nós reconhecemos que erramos muito, e até a própria família tem sofrido por causa dos nossos erros, nós temos que agarrar o facto que Deus também restaura. E não é o fim. Nós podemos ver melhor ainda. Ah, mas meus filhos já são grandes e já... Mas nós podemos fazer algo, ainda. Ainda temos vida, ainda temos esperança. Deus quer que nós agarramos a palavra de Deus e que nós aplicamos. Deus quer que nós passamos para outra geração uma herança boa, uma herança espiritual, uma herança positiva. Eu sei que no tempo de qualquer funeral, as pessoas só falam bem das pessoas mortas. Mesmo se a pessoa era mesmo malandro. As pessoas falam bem. Falam bem e depois esquecem. Passando um ano ou dois, ninguém lembra mais aquela vida. Aquilo que é passado é o investimento que essa pessoa fez na vida de alguém. Seja nos seus filhos, seja nos seus netos, seja nos seus vizinhos, seja na comunidade em que está inserido, mas a nossa vida tem valor na medida que pode influenciar outras vidas. Por isso, nós temos que estar sempre dispostos a mudar, nós temos que estar sempre dispostos a aprender e fazer melhor, porque ainda temos a oportunidade de influenciar alguém. E a família é a ideia de Deus, não é a ideia de qualquer sociedade. A Bíblia diz em Efésios 3, versículo 14, uma oração de Paulo. Ele começa assim, em versículo 14, diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Só a própria palavra família, no grego é pátria, e que também essa passou para latino, e a palavra para pai é pátria. Então, pátria, então não há família sem pai, E o Pai Celestial, Deus Pai, estabelece na sua essência e a sua presença toda a ideia da família. Claro que é uma grande batalha neste momento para destruir a família. E faz isso tirando primeiro o pai. Famílias assim, sem união, sem pai em casa. Hoje eu e ela, nós vamos compartilhar essa mensagem juntos. Até que todo mês de maio vai haver casais a pregar. Não vai ser somente uma pessoa. E eu quero falar sobre companheiros ideais. Se nós vamos ver o padrão de Deus, nós temos que voltar ao princípio. O que era? Porque Jesus foi enviado para recuperar algo. Okay? Para restaurar aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. E que depois um homem estragou e depois Deus recuperou. Há uma restauração. Por isso é importante ver o que era do princípio. Qual era a ideia de Deus. Gênesis 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando Deus criou o homem, o macho e fêmea estava unida, okay? Juntos, na mesma pessoa. Mas estando juntos na mesma pessoa, não havia comunhão, não havia uma expressão do amor. Então, para que o homem não seja só, não é? Ele separou o homem, a mulher do homem. E depois criou aquela base, uma aliança, em que o homem e a mulher podiam estar juntos e expressar e experimentar um relacionamento amoroso, um relacionamento em que ambos, sendo uma carne só, podiam viver em harmonia e amor. Esse era o princípio, esse era o alvo, o propósito de Deus desde o princípio. Mas nós temos que entender que na primeira criação de Adão, pó de terra, o masculino e o feminino estavam juntos, na mesma criação. Okay? Nós sabemos toda essa história nos primeiros dois capítulos de Gênesis. E quando ele olhou para Adão e viu que Adão não tinha companheiro, não tinha alguém, né, que ele podia expressar o seu amor, tirou a parte feminina. Okay? E depois, em conjunto, né, eles podiam experimentar o que é amor, o que é um crescimento, o que é união. E era fácil, porque eles andavam juntos. Porque era segundo vontade, né? A vontade e o propósito de Deus. Era fácil. Aquilo que complicou essa criação perfeita e boa era o pecado. Mas antes que nós falamos sobre isso, porque essa gerou aquilo que nós chamamos de batalha do sexo, em que um homem não consegue viver com uma mulher e não consegue viver sem ela. É uma batalha, é um conflito, não é? Para que essas duas pessoas a juntaram novamente. E cada um de nós temos as nossas histórias, seja do lado masculino ou do lado feminino, mas nós temos as nossas histórias, das nossas dificuldades em entender uns aos outros. E estar juntos. E viver bem juntos. Não é? Mas Deus tem um plano, né, de restaurar isso. Mas no princípio, vamos ver, sem aquela queda, sem aquele início da batalha, ou início da guerra, né, houve paz. Houve união, houve né, essas né, duas pessoas andar bem juntos. A mulher foi criada para preencher aquela parte que foi tirada do homem. Eu quero que Ellen fale. Ela estava a estudar isso e descobriu 12 características de uma mulher. Então, eu acho que melhor a mulher fala acerca que é ser mulher, não é?
Obrigada. Boa tarde, quase. Bom dia. Não preciso sair. Sem saber que ele vai voltar a Gênesis, também eu queria voltar lá e ver qual tipo de companheira que Deus fez que era ideal para o homem. E na vida de Eva, eu vi 12. Só comecei a ler em pormenores e comecei a marcar um depois o outro, um, dois, como eu estava lá como um filme, ver o que estava a acontecer com Eva, e Deus mostrou uma pessoa fantástica. Até quando Deus criou Eva, não podia fazer melhor e parou, não foi? Então, foi a última e melhor criação do Pai, a mulher. Claro, em Gênesis 2 começamos com esta história que aconteceu e em 15, versículo 15, capítulo 2, 15, nós vimos que Deus aproximou a Adão e avisou a Adão: faz favor, Adão, faz isto, 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 isto. Eu acho que ele não fez tudo bem, porque era para proteger, era para... com o amor que ele tinha sobre o jardim, sobre Eva, ele estava com algumas instruções específicas que tinha de passar a Eva. E claro, ele passou, mas ela não foi muito guardada, este que eu acho, porque esta tentação chegou a ela. Em versículo 18, vamos a ver o que aconteceu, que Deus criou ela para primeiramente ser companheira, uma pessoa ao lado, a pessoa que deu companhia. E segundo, quando Deus criou Eva, ele tirou do lado. Então, a posição era tipo embaixo de asas, embaixo de proteção divino, embaixo de um lugar muito, muito precioso, que é o nosso coração. Estava mesmo ao lado. E pode estudar isto em tempo, não é? Se não lembra, mas significa para mim que é proteção, este mesmo nível, que estamos juntos com ele, não há uma batalha quem é melhor. Terceiro, era feito dos ossos e carne. O homem, quando viu a mulher, em primeiro lugar disse: uau, é dos meus ossos e do meu carne. Então, este para mim simboliza duas coisas. Ossos é nosso fundamento, nossa estrutura, como o esqueleto, não é? Quando nós juntamos o osso ao osso, nós podemos formar uma ligação que faz um trabalho. É quando Adão diz: uau, ela é do meu osso também. É só coisas, não somente duros, mas... É funcional, e também da carne, tudo que é humana, tudo que é limite. Somos humanos juntos, é carne, vamos estar juntos, não é em sua posição, mas mesmo o que nós estamos em a nossa criação. E o quatro era para ser como um com o seu marido. Então eles juntaram para ter intimidade, para disse: o homem sai de casa dos pais, porque quer formar uma vida, uma família nova diante de Deus. Então eles juntam e torna-se uma pessoa, uma carne, nesta maneira de pensar. Também simbolicamente vamos continuar a pensar como Eva foi feita, tão perfeita. E a seguinte é: ela começou a ouvir e falar com o inimigo. Então ela não tinha timidez, ela ouviu de todo, falar de todo. Não era uma pessoa que não ouve e falar. Então esta é outra característica dela. Quinto, que ela também foi inteligente para ouvir e pensar e falar, e seguinte é mesmo para entender. E esta foi a maneira que o inimigo começou de captivar a atenção dela, porque ela teve este desejo para entender, inteligente, para ser educada, não é? E entender. Então, o outro também foi, ela começou a reparar coisas belas. Esta árvore que ela não podia tocar, ela começou de olhar. E em nosso olhar, às vezes, caímos também como mulheres, porque nós temos esta apreciação através dos olhos das coisas belas, em ordem, limpas. Deus é Deus de ordem, Ele é Deus de beleza. Então ela começou a admirar e disse, mas isto não pode ser mau. Começou a admirar. E no histórico foi ali que ela começou a cair também. Mas foi em princípio como Deus criou ela tão sensível. Também este é outro ponto, que ela era sensível à vergonha. Ela sentia vergonha. Se uma pessoa é dura, ela não sente nada, se faz mal, não é? Mas ela era generosa, deu ao homem. Não é? Ah, é só para mim, eu vou comer só para mim. Eu gostei desta fruta, pá, não quero dar a ninguém. É só para mim. Não, ela, sem pensar, ofereceu, não é? Melhor amigo, pronto, é generosa, mais sensível, está bem, de vergonha, não é? E com isto foi outro passo que ela mostrou a criatividade dela. Começou, ai, 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 precisamos fazer roupa, não é? Começou criar roupa. Então, criatividade, inteligência, outra vez. Tá? Estou a redimir a nossa criatura? Pronto. Então, décimo primeiro, estamos a chegar à consciência sensível. Ela ficou, ai, eu não posso olhar para nosso Pai, nosso Deus, nosso Espírito Santo. Ela escondeu-se. Ela não pôde. Então, este é Gênesis 3, 8. E 3:13, que eu quero acabar com o último, ela estava a confiar facilmente. E foi isto, ela caiu em engano. Ela, este serpente, com tanto entusiasmo e estultícia, ele começou de falar. E ela caiu em engano, sim, mas ela foi uma pessoa em princípio de confiar antes de não confiar. Para mim é um princípio muito especial que Deus quer recriar em nossas vidas como características de Jesus em nossas vidas. Esta parte, claro, ela caiu e nós sofrimos, toda a raça humana sofreu com este cair, não é? Mas ela teve características ideais para estar com o homem que Deus criou, e não só, mesmo diante de Deus, ela era segura. Também como meia, quero só falar um bocadinho, o pastor não sabe, não pedi permissão, mas eu quero falar sobre os que nós somos filhos dos pais, não é? Os pais dos filhos. Quero só dizer uma coisa, mães, não tente ser amiga melhor dos vossos filhos. Deixe eles ser filhos também. Deixe a ti como exemplo. Marca a posição. Eu acho que eu só quero também encorajar com o dia de mãe. Marca a posição. Faz princípios de vida. Fica firme neste. Porque os nossos filhos, porém, têm muita razão. E claro, não é? Mas nós precisamos ser mães fiéis. Primeiro a nosso Deus. Segundo, a nosso marido. Deus vai mostrar as prioridades todas em nossas vidas, mas mães, ficam fiel a Deus, seja um exemplo, seja luz e sal na sua casa para os teus filhos. Não pense tanto, ah, precisa ser grande amiga, ela precisa abrir comigo, estas coisas. Não, deixa todas as necessidades em nossas vidas serem supridas de Deus, e Deus vai suprir as nossas necessidades como mães também.
Agora vocês percebem porque as mulheres falam mais do que os homens? Porque pessoas mais sensíveis, confiem facilmente, porque é aquela parte feminina, né? Para juntar. Agora, quando o pecado entrou, e não foi somente a culpa da mulher, os homens gostam de culpar a mulher, mas eu acho que o homem não protegia, não estava a proteger a mulher. Essa foi a responsabilidade dada ao homem. Ele estava a ver a televisão, não é? E ela foi à porta. Ela começou a entrar em conversas, não é? E foi levada, não é? Esse engano. E depois, com plena consciência, o homem seguiu esse exemplo e caiu também. Ambos pecaram, ambos são culpados, porque Deus olhou para esse casal como uma pessoa só. Como ele tinha criado o homem, macho e fêmeo, e depois separou a parte feminina do homem para juntar novamente numa carne só, quando esse casal pecou, ele olhou para esse casal como uma pessoa. Por isso a culpa caiu sobre homens como mulheres. Mas essa gerou uma guerra, porque o resultado do pecado é separação. Primeira separação entre homem e Deus, mas também a separação entre mulher e homem. Eles começaram a ter dificuldades em entender uns aos outros. Cada um puxava para si mesmo. E até a própria condenação ou a maldição que caiu sobre esse casal por causa do pecado fala mesmo nisso. Deus disse à mulher, e vamos para Gênesis capítulo 3. Porque Deus diz à mulher, em versículo 16, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua seção. Com dor terás filhos. Essa é a verdade ou não? Vocês que são mais, passaram pela dor em dar luz? Naqueles momentos eu dou graças a Deus que eu sou homem. Eu acho que o homem não consegue aguentar a dor que a mulher, né, consegue. Eu acho que os homens são mesmo bananas. Quando tem a ver com dor. Eles são muito macho, né, em todas as outras alturas. Basta um pequeno dor e eles... Ai, ui, né? E eles não entendem aquilo que a mulher passa, né, quando dá luz. A minha mulher, eu estive em todos os partos, até que eu ajudei em alguns, 5 partos. E ela era um campeã mesmo. Ela parecia que ela não tinha dores nenhuns. Ela era mesmo tremenda. Eu sei que tinha, mas ela tinha uma prática de como aguentar. Ela apertava aqui para não pensar naquilo que está acontecendo no outro lado, né? Então, até que ela faz isso quando vai ao dentista. Não, eu não quero injeções, então faz assim, né? Sem qualquer anestesia, então só aperta a mão assim, para aguentar a dor. Eu não consigo fazer isso. Mas essa faz parte da maldição. Deus não criou a mulher para sofrer em dar luz. Essa é a consequência da maldição, de queda da mulher, né? Em pecado. Depois ele disse o seguinte: e o teu desejo será para o teu marido. Essa também faz parte do castigo. Agora, o teu desejo será para o teu marido. Agora, essa palavra desejo é também, vamos para 4, versículo 7. Porque nós encontramos a mesma palavra, e é a mesma palavra em hebraico, mas com um sentido diferente. Porque normalmente quando nós pensamos em desejos, estamos a pensar numa coisa boa. Okay? Mas nós temos essa definição mais clara aqui. E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Então agora nós temos pecado, querem dominar, querem tomar conta de Caim. Querem dominar sobre a vida dele. Ele diz, pecado está à porta. E o seu desejo é para dominar sobre a tua vida. Agora tu tens que dominar sobre ele. Tu tens que dizer não àquele pecado, Caim. Agora vamos voltar para 3. Mulher, o teu desejo de dominar sobre o teu marido é o teu castigo. É muito, muito calado nessa igreja católica. Vocês estão a ver uma coisa? Uma das consequências do pecado é um desejo de dominar sobre a vida do outro. A mulher tentando dominar sobre o homem faz uma reação em cadeia em que o homem domina sobre a mulher. O homem domina com força e violência. Ou às vezes, talvez mais do que não, por negligência. A mulher domina por manipulação. Manipulação é que não me toque. Queima as refeições, não é? Grita, ameaça, não é? Faz trinco para fazer a sua própria vontade. Não é? Não é? O sexo é usado nesta batalha com uma arma. Não é? Com o desejo de estar em controle e dominar. A mulher faz tudo. É? Toda espécie de manipulação. O homem sentando assim, sentido assim castrado, reage com violência. Pois uma série dos outros problemas, em termos de violência doméstica e uma série dos outros, ou o próprio homem diz, rapaz, desiste e sai da casa. Pois vem separação, vem divórcio, vem uma série de problemas sociais. Nós tivemos, durante 3 anos no nosso ministério, a trabalhar num gueto em América, um parque central numa cidade. Pobreza era tremendo, havia tantos problemas sociais. Nós ministramos em bairros assim, daqueles edifícios, os bairros sociais, em que nunca encontramos uma casa em que um homem estava presente. Era somente mulheres criando os seus filhos. E os filhos tinham pais diferentes. Os pais circulavam assim, os homens circulavam pelas casas. Fala de vidas disfuncionais. Os próprios filhos não conheciam os seus pais. Sua mãe. E essa batalha, seja qual cultura, não é, que nós descobrimos, que nós avaliamos, a batalha continua entre homem e mulher. A batalha, e essa parte sensível da mulher, quer ser protegida, não sente protegida, quer ser entendida, não sente entendida, não é? Quer falar, mas o homem não quer ouvir. Quer atenção, o homem não quer dar. Não é? Há tantas coisas que foi criado para unir, não é? Agora serve para desunir, para separar. E depois eles optam para certos momentos de prazer, em que naqueles momentos o homem rende a si mesmo, dizendo tudo que a mulher quer ouvir, dando toda a atenção, dando ofertas, dando prendas, dando tudo que a mulher sempre queria, só para ter aqueles momentos de prazer. E depois abandona logo, porque não conhecem o que é aliança, o que é compromisso. E essa é aquela batalha que tem formado sociedades, que tem dado uma certa orientação para as nações. E nós estamos a ver uma degradação, uma perversão, uma decadência moral que está a atingir todos os níveis. E sabe que tem sido o resultado? E que em vez de evoluir em termos do nosso desenvolvimento por causa da ciência e de conhecimento, as próprias sociedades têm entrado numa luta não somente física, mas moral e social. Nós temos hoje em dia 39 doenças sexuais. 39. Não é? Temos uma série destas que a própria ciência não consegue resolver. Como SIDA. E que está a matar milhões. Nós temos a consequência desta luta, porque aquilo gerou rebelião, a revolta, por causa de sentir tão usada, abusada, a própria mulher se levanta em rebelião, em revolta. Eu não preciso de homem. Eu faço a minha vida, a minha maneira. E essa gerou aquela rebelião. Gerou uma série, não é, das consequências físicas. E porque aquilo entrou no ser humano, mesmo os que não são rebeldes também sofrem. Como, por exemplo, a SIDA. A SIDA que entrou por causa de sair dos limites que Deus estabeleceu, que protege a nossa vida física, no acto sexual. Agora, muita gente que nem são imorais, que estão a receber isso por causa dos pecados dos outros. Consequências, seja através da posição de sangue, através dos pais. Então, muitos estão a sofrer, porque abriu o caminho, porque entrou aquele pecado, aquela doença. Isaías, capítulo 3, descreve uma doença que eu acho que hoje em dia está a ser uma praga. E essa foi a consequência da rebelião de Israel contra Deus. Mas fala em termos femininos. Versículo 18, Isaías 3. fala de, começa a falar dos efeitos assim, da beleza da mulher. Naquela dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, das redazinhas, das loitas, e os pendentes, manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites. Então fala de vários enfeites. Versículo 24 diz: e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? E por cinto uma corda em lugar de crespadura de cabelos, calvície e em lugar de veste e calvície e em lugar de veste larga e cilício, queimadura em lugar de formosura. O que é que essa descreve? Mau cheiro, cabelo cair, manchas como queimaduras no pele. Para mim, essa descreve cancro. Nós temos várias outras descrições dos problemas sociais que essa guerra provoca. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Sete mulheres naquela dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome e tirar o nosso próprio. Essa é a falta do homem. Não há homens que podem casar com as mulheres que existem. E as mulheres sentem desprotegidas, sentem só, sentem completamente isolados. Eles estão a dizer, pegar numa pessoa certa, num homem, dizendo: faz favor, só dá-nos o vosso nome, queremos somente pertencer, né, de alguém. Porque uma consequência de sair da linha ou da orientação que Deus deu é a solidão. Falta das pessoas responsáveis, falta de pessoas que vão proteger, falta de pessoas, que, principalmente homens, que vão ser homens. Eu li um artigo num ator assim muito famoso, tinha ganho várias Oscars, e uma coisa notável na vida dele: ele nunca divorciou. Era casado com uma mulher mais que 20 anos, que em Hollywood não era comum. Então, nesta entrevista, estava a dizer: mas qual é o vosso segredo? Por que não têm andado atrás de tantas mulheres como os outros homens têm feito? Ele respondeu, eu marquei isso, eu né, guardei essa frase, porque aquilo faz muito sentido. E ele disse que um cão anda de cadela a cadela. O homem consegue satisfazer uma mulher toda a sua vida e ser satisfeito por uma mulher toda a sua vida. Mas um animal, um cão, não. Diz: eu não vou ser um cão. Eu não vou baixar de um nível animal. Eu vou ser um homem que é satisfeito por uma mulher e que consegue satisfazer uma mulher toda a vida. É um compromisso. Mas agora nós somos casados 38 anos e eu tenho escrito ultimamente quase 38. Yeah. Este ano vai ser 38. Eu comecei a conhecer a minha mulher em janeiro. Ela fazia parte de uma aula de filosofia. Eu vi ela assim, de longe. Eu me apresentei a ela, foi em janeiro, talvez, no refeitório da nossa universidade. Nós nos encontramos também reuniões de oração, várias vezes na capela, passamos algum tempo orando juntos, fazemos parte de uma célula. E começamos a... E depois eu lembro, no dia dos anos dela, ela não tinha alguém para celebrar os anos. Ela tem também a sua história, eu não vou contar a parte dela, porque é diferente do que a minha parte. Então nós, eu levei ela, nós jantámos fora. Essa foi a nossa primeira, né, saída. Mas eu fiz mais por, né, para... Tinha um certo pena dela. Mas ela era muito engraçada, né, porque ela tinha um sotaque inglês, sul-africano, e ela tinha aquele sotaque diferente, e ela também vestia muito diferente do que as outras meninas americanas. E então eu estava assim atraído dela, né? Então nós fomos, e eu lembro, porque eu vim de um passado muito podre, então para mim fazer uma saída, então parece, pelo menos, né, merece um beijo, né, no final desta noite fora. Então eu estava assim, tudo assim pronto no carro, assim, não, para beijar essa mulher. E ela olhou para mim e disse: o que é que isso significa para ti? Epa, é uma balde d'água fria. Tirou todo o romanticismo, né, daquele momento. Estragou aquele momento. Mas eu, o que é que isso significa para mim? Nada. Não tinha muito significado, né? Porque eu estava a ver, epa, eu não tenho, realmente, eu não tenho uma ideia muito saudável do relacionamento entre homem e mulher. Nós começamos a sair mais vezes, e nós, em oração, nós sentimos que Deus tinha algo para nós, que nós devemos casar. Até que nós falamos sobre isso, mas mais no sentido de a vontade de Deus. Nós tivemos os mesmos alvos, os mesmos desejos de servir o Senhor, e nós sentimos que é um ponto em comum. Mas eu não tinha aqueles sentimentos românticos. Eu tinha outros sentimentos. Eu cheguei a um ponto em que eu tinha um certo medo de casar, porque eu não confiava em mim mesmo que eu ia gostar de uma mulher toda a minha vida. Eu acho que era para mim impossível ser satisfeito só com uma mulher. Então, eu, naqueles tempos de oração, eu reconheci que eu não conhecia bem o amor. O amor, para mim, não era amor. Era luxúria. Eu tinha um medo desta área da minha vida, porque eu não queria cair novamente nisso. Já era salvo e eu não queria seguir aquele caminho. Chegou em abril que nós sentimos um certo pressão, e ela estava a ser muito maltratada por mim, porque a minha luta era com Deus, e porque era com Deus, ela era aquela bola, né, expiratória. Então cada vez que Deus estava comigo, eu rejeitei ela. E ela estava a sentir assim aquela bola de ping-pong, né? Eu gostava dela, mas estava a maltratar ela, né? E nós, em abril, nós chegamos àquela conclusão: nós vamos obedecer a Deus ou não. Eu não queria que ela falasse do nosso namoro, do nosso conversa de casar. Eu não queria, queria que manter aquela porta cavalo aberto, não é? Porque eu estava mais disposto a fugir, não é? Do que entrar mesmo. Mas nós, não é, chegamos àquela conclusão, não, é a vontade de Deus, vamos casar. Apertamos a mão. Vamos casar. Estranho, mas funcionou. Em setembro, depois em junho até setembro, eu fui para Nova York para trabalhar num acampamento das crianças e jovens. E ela foi a Canadá em missão e depois foi a Alasca para visitar os meus pais. Voltamos em setembro. No princípio de setembro, uma semana depois, casamos. Realmente, nós não conhecemos uns aos outros. Foi, não houve uma base assim sólida. E por a nossa própria ignorância das coisas de Deus e tomar ignorância daquelas coisas que nos separam, o trabalho do inimigo em dividir. Eu vou dizer, a nossa vida no princípio era uma guerra. Não é? Mas claro que houve aquelas alturas muito boas e outras alturas muito más. E naqueles momentos muito, muito difícil, aquilo que salvou a nossa vida juntos e que nós reconhecemos que Deus é a razão e o poder da união, do casamento. Sem Deus não tivemos paz, não tivemos algo para nos unir. Então nós tivemos de dobrar os nossos joelhos perante o Senhor e dizer: Deus, Tu és o amor, dá-nos o Teu amor. E Deus deu-nos o Seu amor. E vezes após vezes conseguimos de ultrapassar as nossas diferenças, porque nós tivemos diferenças culturais, tivemos em termos de passado, em termos de interesse. Há muitas diferenças e pessoas que nos conhecem sabem que nós somos muito diferentes ainda. E ainda brigamos, ainda discutimos e amamos. E oramos juntos, choramos juntos. E a nossa vida, para mim, é um paraíso aqui na Terra. Aquilo que vence essa guerra entre homem e mulher é Cristo que quebrou a maldição. Sabe que o homem continua, principalmente o homem religioso, continua a estabelecer paredes de divisão, barreiras, exigências e as coisas que nós fazemos sobre a mulher para pôr a mulher no seu lugar, para dominar sobre ela. Mas aquilo não funciona. Homens, tente fazer isso, não vai vencer. A mulher é valente, ela também sabe lutar. E essa batalha só acaba em duas pessoas feridas, mas não acaba em vitória. Aquilo que a solução de Deus era enviar Jesus para tomar sobre si a maldição. Qual era a maldição? A maldição, não é, sobre o homem, que tem a ver com a sua própria identidade e o seu trabalho. E a maldição sobre a mulher, que fala sobre a parte física, as dores e todo aquele sofrimento físico, porque a mulher sofre muito no seu corpo. E também aquele relacionamento com o homem, de tentar a manipular e dominar sobre ele. E em Cristo, essa foi tirada. Aquela barreira de separação foi tirada. Em que a Bíblia diz que não há macho nem fêmea. Somos um no corpo de Cristo. Nós estamos a viver isso na nossa igreja, em dar honra à mulher. Para pregar, para ensinar, para fazer tudo que o homem faz. Porque nós entendemos que aquela murro de parede, aquela divisão foi tirada. Essa faz parte da maldição e Cristo, né, resgatou a maldição. Nós cremos no ministério de mulher, tal como o ministério do homem. Não queremos continuar com essa maldição. Ele derrubou aquela parede de separação. Ele tirou todo o efeito físico. Uma das razões, eu creio que Ellen teve tanto sucesso em termos dos filhos e tudo, e ela tem muito a dizer. As vozes, as mulheres grávidas, as mais novas. Porque ela aprendeu bastante no Senhor e aplicou esse princípio de quebrar aquela maldição e ter uma experiência agradável no parto e não desagradável. E aquela falta dos homens, né, retos, íntegros, que existe no corpo de Cristo. Porque o facto é que a mulher, na sua própria sensitividade, responde com muita mais facilidade às coisas do Espírito. São muito, né, são melhores em responder a Jesus. Mais fácil. Por isso há mais mulheres na igreja. E há, às vezes, as mulheres que são solteiras, eu digo, mas onde estão os homens? Onde estão os homens? Quero casar. Onde estão os homens? E Deus tem também uma forma de lidar com isso. Quebrou aquela maldição. Porque é um efeito. Homens que não conseguem ser homens. E esse remédio está dentro do corpo de Cristo, em que Ele chama a igreja a sua família. E hoje em dia, a igreja está a ser referência para muitas famílias disfuncionais. E as pessoas que têm sofrido de abuso, de maltratos das pessoas. Está a ser aquele refúgio, aquele lugar. Aquele lugar de proteção, aquele lugar de ter amigos, amizades, aquele lugar de sentir acolhido, sentir bem, aquele lugar para ter aquele abraço que é necessário, aquele lugar. E que, mesmo em Isaías 54, disse que Deus próprio, né, torne-se o marido para as mulheres solteiras, as mulheres sós. Que o próprio Deus preencha e estabelece para que ninguém sinta falta. Deus quebra a maldição em todos os sentidos. Durante esse mês nós vamos falar sobre a família, né? A ideia da família, a espécie da família. Mas eu queria que hoje estabelecemos aquela facto. Há uma guerra. Se nós queremos caminhar na carne, caminhar segundo a nossa natureza pecaminosa, nós vamos continuamente ter brigas e problemas em casa. É a nossa herança, é a nossa, não é? A consequência da nossa própria rebelião. Mas em Cristo nós somos resgatados, nós somos livres desta maldição e nós podemos ter aquela união, podemos ter o amor, mesmo sendo diferentes. E graças a Deus nós temos na nossa igreja uma grande mistura, mesmo raças, não é, diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, níveis diferentes, uma salada russa aqui. E nós estamos a viver essa vivência, que não somos um em Cristo, não há grego nem judeu, não há macho nem fêmea, não somos um em Cristo. E se vocês que estão casados e vocês estão a sofrer das consequências dessa natureza pecaminosa que criou guerra, e vocês estão a sentir guerra em casa, vai à cruz do Calvário. Vai ao Senhor. Vamos tomar a ceia. Vocês tomam a ceia com esse propósito hoje. Não, a maldição foi quebrada. Eu não tenho que viver como animal. Eu não quero viver mais segundo a natureza pecaminosa. Eu não quero entrar naquela luta. Não quero entrar nisso mais. Mas eu quero que Deus vença e que Deus seja, né, visto como o Senhor da nossa própria casa. Eu dou graças a Deus, nós criamos filhos que não têm desviado do Senhor. Eles têm visto, né, tudo que passa em casa. E mesmo assim, querem se casar, querem servir o Senhor, porque eles descobriram não somente, não é, que é possível duas pessoas andar bem juntos, mas eles observaram como nós podemos resolver todos os problemas chegando, não é, ao nosso Deus. Nós passamos pelos problemas financeiros, vamos ao Senhor. Passamos pelos problemas, não é, conjugais, vamos ao Senhor. Passamos pelos problemas físicos, vamos ao Senhor. E em conjunto, como, né, Eclesiastes diz, aquela, né, aquela corda de três dobras, né, aquela corda é muito mais forte. Estando juntos, duas pessoas, é muito mais forte que só uma pessoa só. Né? Então eu quero encorajar a vocês, se vocês têm um relacionamento, mas é um relacionamento passadeiro, um relacionamento sem compromisso, aquilo não vai durar. Faz um compromisso. Faz aquele passo perante o Senhor para estabelecer o teu relacionamento limpo perante o Senhor. Faz aquela aliança em que Ele seja aquela corda, aquela, não é, terceira corda naquelas dobras, em que vocês podem dizer: até a morte nos separa. Nós vamos ser homens e mulheres íntegras que conseguem ser satisfeitos e satisfazer uns aos outros o resto da nossa vida. E nada vai nos separar, porque Deus está no meio. Aquela maldição da separação já acabou. Eu quero que nós, como igreja, nós nos levantamos e dizer: na nossa igreja, na minha casa, não há divórcio. Nós honramos o nosso compromisso. Nós fizemos um pacto desde o início do nosso casamento para nunca dizer a palavra divórcio. Que essa não vai sair da nossa boca nenhuma vez. Porque a palavra tem poder. E não vou lançar aquela semente no ar. E nós guardamos a nossa língua nesse sentido, e graças a Deus por isso. E a mesma coisa, eu sei que alguns de vocês têm sofrido por situações difíceis no passado, então é o tempo de semear bem agora. Semeia bem aquilo que tu queres colher. Se vocês passaram pelo divórcio, perante o Senhor dizem: nunca mais. Eu vou semear agora o bem. Eu vou aprender dos erros do passado e nós vamos, né, ter um relacionamento perfeito, saudável. Se vocês estão neste momento em conflitos em casa, Às vezes vocês sentem indignos de tomar a ceia ou fazer alguma coisa para Deus porque sente que não está qualificada, não está bem. Eu acho que ninguém, não é, consegue sentir completamente bem, não é? Sentimos faltas, há situações, mas nós temos que ter um compromisso. Nós temos que ter aquela não é, aliança que diz, não. Não, nunca passamos aquele limite. E com a ajuda de Deus nós vamos avançar. E para mim a ceia é para, não é, estabelecer de novo aquela aliança com Deus e uns com os outros. E que nós dizemos, pela graça de Deus eu sou salvo, e também pela graça de Deus eu vou manter a minha firmeza, pela graça de Deus eu vou avançar, pela graça de Deus eu vou ser aquela homem ou mulher, não é, que serve o Senhor. Pela graça de Deus eu estou firme, estou em pé. E nós conseguimos ultrapassar qualquer diferença, qualquer situação. É pela graça de Deus, é porque Ele quebrou aquela força da lei e aquela separação e aquela guerra que resultou, não é, do nosso próprio pecado. Nós vamos tomar a ceia em conjunto. Vocês podem ficar em pé. Eu acho que as crianças estão juntos com a família. Eu quero que vocês façam um compromisso como família e dizem, não, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e meu marido. Mesmo se for sozinho, diz, eu vou servir o Senhor. Eu não vou voltar para trás. Porque eu sei que eu vou herdar. Uma coisa, em 1 Pedro 1, versículo 7, diz que o homem e a mulher são co-herdeiros da graça da vida. O co-herdeiro significa que não pode herdar sem outro. É um cheque que precisa de duas assinaturas. Homens, tu tens que ver o teu marido, tu não podes viver sem ela. Mulher, tu tens que olhar para o teu marido e dizer, eu não posso viver sem ele. Eu não posso herdar as bênçãos de Deus sem ele. Eu estou completamente dependente. Homem, olha para a tua mulher nesta forma, tu não podes herdar tudo que Deus tem sem ela. Vocês são co-herdeiros. Deus quer restaurar a família. Ele quer restaurar os relacionamentos. A nossa luta não é uns com os outros. É contra o inimigo. Ok? É contra ele. Não contra o teu marido, não contra a tua esposa. É contra Satanás. Que quer enganar e levar-te pelo caminho dos multidões. Mas eu creio que neste momento Deus está a levantar um povo que não anda pelas estatísticas, que não está sujeito às naturezas animais, mas consegue manter a sua santidade e a sua fidelidade. Vocês, faz favor, faz um tempo de oração. Está junto da tua mulher, teu marido, junto à mão, famílias juntos, filhos juntos, garra a mão, faz um compromisso de ter uma família cristã, faz um compromisso para andar juntos no Senhor. Se vocês têm filhos que estão desviados, faz um compromisso para orar diariamente para essa pessoa. Declara sobre a sua vida que os seus filhos também são herdeiros da bênção de Deus. por causa da vossa fé? Declara isso. Pai, eu dou-te graças porque tu supras, Senhor, todas as necessidades. O Senhor, tu que faz aquela ligação entre homem e mulher. Tu criaste, Senhor, essa semente para que nós podemos experimentar aqui na terra, um pouquinho do céu. Senhor, derrama novamente o amor. Dá-nos a cada um, Senhor, a capacidade de perdoar. Sara as feridas, Senhor, e cancela toda palavra negativa. Pai, nós agarramos aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário, em que essa maldição de muro de separação foi destruído. E nós destruímos novamente qualquer divergência que tenha sido a razão de separação, uma razão de desacórdia, uma razão de desunião. E nós rompemos isso, nós destruímos agora em nome de Jesus. E nós declaramos que somos um em Cristo. Declare isso sobre a vossa família, que a vossa família é um em Cristo. Que vocês são herdeiros da união de Deus, herdeiros do amor de Deus, herdeiros de pacto, de aliança com Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.